A ameaça de um processo por difamação expõe um dos temores que surgiram após o lançamento do ChatGPT, o aprofundamento do caos informacional. Mas essa é só uma das muitas preocupações que apareceram com o desenvolvimento de inteligências artificiais generativas. Eu sou Aline Pellegrini e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 5 de abril de 2023, dia em que Brian Hood, prefeito da cidade australiana Hepburnshire, diz que prepara o primeiro processo de difamação contra a OpenAI, empresa que desenvolveu o software ChatGPT. De acordo com o prefeito, o programa o nomeia como culpado por um escândalo de suborno que aconteceu no início dos anos 2000, envolvendo uma subsidiária do Banco Central Australiano.
O Brian Hood, de fato, trabalhou nessa subsidiária em questão, que atua com impressão de notas de bancos e passaportes. Mas foi ele que notificou as autoridades sobre os subornos pagos a funcionários para garantir contratos. Os advogados do prefeito afirmam que ele nunca cometeu um crime e notificaram a OpenAI sobre o erro em 21 de março. A empresa precisa corrigir a informação até meados de abril. Caso contrário, segundo a defesa do prefeito, vai enfrentar um processo por difamação. A desenvolvedora do ChatGPT ainda não respondeu ao pedido nem comentou a notificação.
O ChatGPT é um dos modelos de linguagem de inteligência artificial mais avançados do mundo. Ele funciona a partir de um sistema de processamento de linguagem natural, um conjunto de técnicas e princípios que permitem que uma máquina se comunique com um ser humano de forma natural.
O software parece um aplicativo de mensagens. Nele você pode dar qualquer tipo de instrução e o sistema vai analisar bilhões de páginas da internet para então criar uma resposta nova em texto. Você pode pedir para o ChatGPT produzir qualquer coisa, pode pedir uma sugestão de slogan, cardápio, descrição de cena para ficção ou artigo sobre qualquer tema. Ele foi aberto para o público em dezembro de 2022 e já se tornou super popular. O ChatGPT é um exemplo de inteligência artificial generativa, que é um sistema que usa algoritmos para gerar conteúdos com base em instruções. Ele foca em texto, mas existem outros softwares que produzem conteúdo em áudio, vídeo ou foto, por exemplo. Esse tipo de inteligência artificial é considerada a maior revolução tecnológica do século.
O consenso entre pesquisadores é de que o potencial econômico de inteligências artificiais geradoras é gigantesco. O Fórum Econômico Mundial prevê que essa indústria possa gerar trilhões de dólares por ano em um futuro próximo, ao permitir a automação de algumas tarefas que são repetitivas, triviais ou suscetíveis a erro. Também se espera que as inteligências artificiais generativas vão auxiliar na resolução de questões complexas, que elas podem ajudar a descobrir medicamentos que salvam vidas e fornecer soluções para crises como a climática.
Em 14 de março, a OpenAI lançou o GPT-4, que é a quarta geração do ChatGPT. Outras empresas de tecnologia se lançaram numa corrida pelo seu próprio software do tipo. Também em 14 de março, o Google anunciou que deve ter seu próprio sistema de inteligência artificial generativa em ferramentas como e-mail, Google Docs, planilhas e apresentações de slides.
A Microsoft também prometeu anunciar novos recursos de inteligência artificial em seus produtos, sobretudo no motor de busca, o Bing, e no navegador, o Edge. Em janeiro, a companhia firmou uma parceria com a OpenAI. Já a gigante tecnológica chinesa Baidu anunciou em 16 de março o seu chatbot, o Ernie, nos seus motores de busca. Outra gigante tecnológica chinesa, o Alibaba, também afirmou em fevereiro que estava desenvolvendo o próprio ChatGPT.
Essa corrida pelo próprio sistema de inteligência artificial generativa revela a revolução tecnológica provocada pelo ChatGPT. Mas existe um dilema entre tentar mensurar os riscos antes de lançar produtos ao público e lançá-los justamente para conseguir ter dimensão desses riscos. Para algumas pessoas, o momento atual acendeu um alerta.
Os impactos sociais da tecnologia ainda são nebulosos. Não é raro o ChatGPT fornecer informações equivocadas sobre um determinado assunto, como o caso do prefeito australiano que a gente contou. O temor é que esse tipo de robô possa ampliar ainda mais o cenário de caos informacional nas redes.
Num texto publicado pelo jornal The New York Times em 24 de março, o historiador Yuval Noah Harari, junto com Tristan Harris e Asa Raskin, fundadores do Centro para a Tecnologia Humana, concluíram que, abre aspas, o novo domínio que a inteligência artificial demonstra da linguagem significa que agora ela pode hackear e manipular o sistema operacional da civilização, fecha aspas.
Os autores afirmam que a mente humana tem dificuldade de compreender as novas capacidades do ChatGPT e de ferramentas semelhantes, e mais dificuldade ainda de compreender a velocidade em que essas ferramentas estão desenvolvendo capacidades poderosas. Eles relatam uma pesquisa feita em 2022 com mais de 700 acadêmicos e pesquisadores ligados às principais empresas de inteligência artificial. Ao serem questionados sobre os riscos da tecnologia, metade dos entrevistados disse que existe pelo menos 10% de chance de que a inteligência artificial leve à extinção humana.
Esses temores levaram a Future of Life Institute, uma organização que trabalha para reduzir os riscos extremos da inteligência artificial, a publicar um manifesto no dia 28 de março. Assinado por mais de 1.000 empresários, consultores e especialistas da área de tecnologia, o texto pede que todos os laboratórios de inteligência artificial parem imediatamente, por pelo menos 6 meses, o desenvolvimento de sistemas mais poderosos do que o GPT-4.
Entre os signatários estão o bilionário Elon Musk, dono do Twitter e fundador da SpaceX e da Tesla. Ele, aliás, é um dos fundadores da OpenAI, mas desde então deixou a empresa. Também assinam o cofundador da Apple, Steve Wozniak, e o Yuval Noah Harari, autor do texto que a gente citou aqui. No manifesto, eles questionam os efeitos da inteligência artificial para o destino da humanidade. Abre aspas para um trecho do documento. Nos últimos meses, vimos laboratórios de inteligência artificial se lançarem em uma corrida descontrolada para desenvolver e implantar cérebros digitais cada vez mais poderosos que ninguém, nem mesmo seus criadores, pode entender, prever ou controlar com segurança. Fecha aspas.
O documento pede que desenvolvedores de inteligência artificial e formuladores de políticas públicas trabalhem juntos para tornar os sistemas atuais mais precisos, seguros, interpretáveis, transparentes e confiáveis. Eles também pedem a ajuda dos governos para intervir e instituir uma moratória, caso os laboratórios não parem.
There's like a set of very bad outcomes. One thing I'm particularly worried about is that these models could be used for large-scale disinformation. I am worried that these systems, now that they're getting better at writing computer code, could be used for offensive cyber attacks.
Você ouviu o Sam Altman, que é diretor da OpenAI, em entrevista para a rede americana ABC News em 15 de março. Ele está dizendo que tem medo que o ChatGPT seja usado para desinformação em larga escala ou para ciberataques. Nessa entrevista, ele também fala que tenta alertar as pessoas sobre o que chama de problemas de alucinação causados pela inteligência artificial. Segundo ele, o software diz com confiança coisas como se elas fossem fatos, mas que podem ser informações inventadas. E quanto mais você usa o software, e usa porque ele frequentemente está certo, mais você confia nele.
A Itália decidiu bloquear o ChatGPT no país no dia 31 de março. O garantidor da proteção de dados pessoais, uma autoridade administrativa que supervisiona a segurança de dados no país, afirmou que a inteligência artificial não respeita a legislação de dados pessoais. A decisão tem efeito imediato, mas o bloqueio é temporário e deve durar até que a OpenAI forneça as informações necessárias e se adeque à legislação italiana.
Segundo a autoridade administrativa italiana, no dia 20 de março houve uma violação de dados do ChatGPT em conversas com usuários e informações do pagamento do serviço. O órgão também ressaltou que existe uma ausência de base legal que justifique a coleta e armazenamento em massa de dados pessoais para treinar os algoritmos que fazem a plataforma funcionar.
Outra alegação da autoridade italiana é que a tecnologia não tem um sistema para verificar a idade dos usuários, o que compromete a segurança de crianças. O órgão pediu que a OpenAI preste as informações necessárias sobre o vazamento e faça adequações em 20 dias. Caso contrário, vai cobrar uma multa de 20 milhões de euros.
Desde a decisão da Itália, outros países europeus avaliam medidas semelhantes. O comissário federal de proteção de dados da Alemanha disse que o país pode adotar procedimento parecido contra o ChatGPT. Já a França e a Irlanda pediram mais informações sobre as descobertas dos italianos.
No fim de março, o Reino Unido anunciou que tem planos para regular a inteligência artificial, mas não propôs restrições ao seu uso. Já a União Europeia trabalha numa legislação sobre inteligência artificial. É um conjunto de regras para restringir o uso da tecnologia, especialmente na educação e no sistema judicial.
Os Estados Unidos não prevêem restrições do uso de inteligência artificial, mas em 2022, antes do lançamento do ChatGPT, o governo publicou um guia de princípios éticos sobre a tecnologia. Já em países com forte censura à internet, como a China, o Irã, a Rússia e a Coreia do Norte, o ChatGPT não permite que cidadãos se inscrevam no site.
O Brasil tem uma proposta de regulação da inteligência artificial, que foi desenvolvida por uma comissão de juristas a partir de um projeto de lei. O objetivo do grupo era estabelecer princípios, regras, diretrizes e fundamentos para regular o desenvolvimento e a aplicação da tecnologia no país. O texto também propõe formas de evitar que a inteligência artificial viole direitos básicos dos brasileiros. A proposta ainda vai ser votada pelo Congresso.
Quatro crianças foram mortas em um ataque a uma creche de Blumenau, em Santa Catarina, nessa quarta-feira. As vítimas são três meninos e uma menina, com idades entre 5 e 7 anos. Além das mortes, outras três crianças foram feridas. É o segundo caso de violência desse tipo numa instituição de ensino em menos de 10 dias no país. A Isadora Rupp está escrevendo sobre o tema. Isadora, quais são as propostas para coibir esses crimes?
Para pesquisadores que se dedicam ao tema, o que é necessário para coibir esses crimes são ações articuladas e não apenas de segurança pública. Na coletiva de imprensa que o governo de Santa Catarina realizou na tarde de quarta-feira, foram anunciados reforços no policiamento e outras ações de segurança, com a possibilidade de policiais militares da reserva trabalharem para os municípios, além de um maior monitoramento por câmeras. A doutora em educação Flávia Vivaldi, que pesquisa o tema em grupos da Unicamp e da Unesp, me disse que em um momento de comoção nacional como esse, é natural que se intensifique o policiamento e a vigilância nas escolas. Mas só isso não resolve. Segundo a Flávia, é preciso, por exemplo, mais investimento na área de inteligência das polícias civis, para que elas se dediquem a desarticular grupos que se organizam em fóruns nas redes sociais. Nesses grupos, o discurso de ódio é exaltado e os autores desse tipo de ataque são vistos como heróis. Também é necessário criar um canal de denúncias para que as escolas saibam para onde direcionar as ameaças. A especialista também cita a urgência em debater a regulação das redes sociais e inserir na educação uma cultura de paz. Isso tudo só é possível com investimento e política pública. Após o ataque em Blumenau, o Ministério da Educação anunciou, pelo Twitter da TV Brasil, que o MEC articula um decreto interministerial para instalar um grupo de trabalho que se dedique a combater a violência às escolas. Esse é um fenômeno que começou no Brasil no início dos anos 2000 e os casos crescem ano a ano. Desde 2011, foram mais de 10 ataques em escolas e creches.
O texto da Isadora você lê em nexojornal.com.br. Como você sabe, o Durma é o podcast de notícias do Nexo, que é um jornal por assinatura e sem publicidade. A equipe que você acompanha aqui no Durma produz mais um monte de conteúdo diariamente lá no site. E assinando o Nexo, você tem acesso a todo esse conteúdo e a newsletters exclusivas. Uma delas é O Que Estamos Lendo, que é um sucesso entre os nossos assinantes. A newsletter traz uma curadoria semanal de reportagens, artigos, vídeos e podcasts de diferentes veículos de comunicação do mundo, sobre economia, política, cultura, comportamento, ciência, tecnologia e muitos outros temas. Você pode assinar o Nexo com um desconto especial para quem ouve o Durma com essa. É só clicar no link que está na descrição desse episódio.
Dos erros e questionamentos às novas inteligências artificiais, ao ataque numa creche em Santa Catarina, Durma com essa.
Com roteiro e produção de Aline Pellegrini, edição de texto de Letícia Arcoverde, participação de Isadora Rupp e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais, até!